Diversos da Pós.
Olá, meus queridos alunos, nossos queridos companheiros da nossa rádio Diversos da Pós. Sejam todos bem-vindos para nós mais... Opa, estou todo engasgando hoje, é tanta emoção hoje de estar com uma convidada especial que eu já estou toda atrapalhada. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos à nossa rádio, certo? Hoje a gente está com uma temática bem importante, um tema super interessante e para isso a gente tem uma convidada especial para conversar com a gente. Mas antes eu estou aqui com as nossas colegas dos Diversos. Então, para você que está acompanhando o nosso programa pela primeira vez, o programa Diversos da Pós faz parte aí dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. E por que, professor Ine, essa palavra diversos? Porque são profissionais de diferentes áreas de atuação. Então, hoje eu estou aqui com a professora Cris, que é da logística, e a professora Ana Paula, que também é da saúde, e a gente vai ter um bate-papo legal, fora os nossos outros colegas dos diversos que estão lá nas suas casas, nos assistindo e nos acompanhando. Abraços, abraços ursinos e forte apertado para todos vocês. E eu estou aqui, então, vou passar a palavra para a professora Ana Paula, dá um oi, professora Cris, dá um oi, e depois eu apresento a nossa palestrante especial da noite. Professora Ana Paula, contigo.
Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês em mais um programa do nosso Diversos da Pós, que está recheado de informações muito legais e muito importantes, como sempre. Espero que vocês aproveitem a noite conosco aqui.
Oi, pessoal, boa noite. É um prazer, claro, mais uma vez fazer parte do programa do Diversos da Pós. Então, hoje eu estou na minha segunda participação de 2021, né? Que vocês lembram lá que, inclusive, nós antecipamos a nossa volta, a gente não aguentou ficar sem vocês. Então, hoje é minha segunda participação e é, óbvio, é um prazer participar dessa rádio de hoje, junto com a nossa convidada. E eu já quero, em minha defesa, falar que eu vim com um pretinho básico, porque ele me favorece, me emagrece e eu também estou de dieta, tá? Então, já tenho isso para falar em minha defesa, tá, professora?
Ai, perfeito, Cris. Bom, gente, então nós estamos aqui com a nossa convidada mais que especial, que é uma professora que a gente tem um carinho imenso, a gente já trabalhou junto há alguns anos, e aí a gente tem uma certa intimidade aí, né, Mocherri? Né? Uma pessoa muito especial. Então, nós estamos aqui então com a professora Andréia. A professora Andréia tem graduação em nutrição, pós-graduação em nutrição clínica, e mestrado e doutorado em ciências da saúde, e tem experiência na área de nutrição, com ênfase em nutrição clínica e nutrição nas patologias renais, atuando principalmente nas seguintes temáticas: obesidade e emagrecimento, nutrição metabólica e funcional, diabetes, hipertensão e por aí vai as outras linhas de trabalho aí da professora Andréia. Professora Andréia, seja bem-vinda aí conosco, né? Muito obrigado por conseguir um tempinho aí na sua agenda, que a gente sabe que essas Nutris têm uma agenda lotada, ainda mais agora em época de pandemia, todo mundo resolveu fazer dieta e procurar Nutri. Então, obrigado por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente.
Obrigada, professor William, obrigada, professora Ana Paula, professora Cristiane. Primeiramente, quero agradecer o convite do professor William, fiquei muito feliz, muito honrada com esse convite. A gente, né, como o professor William falou, a gente já se conhece, professor William, professora Ana Paula, a gente já trabalhou junto, e eu morro de saudades, né, do nosso tempo junto, das nossas conversas na sala dos professores, das nossas risadas, né? E que depois que essa pandemia acabar, que a gente possa, né, se encontrar novamente, botar os papos em dia, ganhar um abraço de urso e fazer o que a gente gosta tanto, né? Sair para comer.
Verdade, verdade. Bom, professora...
Mas eu fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, professora. Professora Ana Paula já tem uma pergunta aí para te fazer, professora Andréia.
Tenho. Para a gente começar a nossa conversa aqui, já que estamos no Dia Mundial da Obesidade, né? Então eu gostaria que a professora explicasse para os nossos ouvintes, afinal, o que é efetivamente considerado obesidade? Ou seja, a partir de que momento aquele quilinho a mais, né? Aquela bordinha de catupiry já virou, então, obesidade efetivamente.
Certo. Então, a gente faz a classificação da obesidade baseada no índice de massa corporal, o IMC, né? E é um método bastante simples da gente calcular isso. A gente usa o peso da pessoa dividido pela sua altura ao quadrado, né? E ali você vai ter um valor. E essa classificação, então, do estado nutricional baseado em peso e altura, né, a gente utiliza para a classificação da obesidade. E aí a gente tem faixas de classificação, onde antes da indivíduo ter, né, a classificação da obesidade, a gente já tem a classificação do sobrepeso. Esse valor de sobrepeso já é um valor que acende uma, né, uma luz, pelo menos amarela, né, de que, olha, você já está saindo da área da normalidade, da eutrofia, e está começando a migrar para um excesso de peso. Então, esse valor, né, de 25 de IMC até 29,9 quilogramas por metro quadrado é o que a gente considera a faixa de sobrepeso. E valores acima de 29,9, então acima de 30 de IMC, é classificado como obesidade. E aí a gente vai ter obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. A obesidade grau 3 já é considerada a obesidade mórbida, né? E para quem quer, de repente, fazer uma cirurgia bariátrica, é onde também a gente acaba encontrando, né, como critério para uma cirurgia bariátrica. Mas, a partir do grau 1, a gente já considera como doença com obesidade mesmo, que então seria valores de IMC acima de 29,9.
Perfeito. A professora Cris está ali quietinha, mas a professora Cris fala e ela está ali se segurando, porque ela quer fazer mil perguntas.
Por favor.
Professora Cris, pergunte aí tudo que tem direito.
Está fechado o microfone.
O microfone está fechado.
Ah, é verdade, esqueci. O Will me conhece, tenho, adoro falar, fiquei tão empolgada que esqueci até de ligar o microfone, você falando aqui e eu pensando na minha pergunta já, né? É, essa questão da obesidade, cada vez mais, não só nos outros países, mas no nosso país principalmente, eu vejo que nos últimos anos, o Will comentou sobre a pandemia, mas a gente percebe-se nos últimos anos uma preocupação até governamental já em relação à obesidade, porque nota-se que vem aumentando o índice de obesos no nosso país a cada ano, a cada mês que se passa, né? É, eu tenho duas perguntas nesse contexto, Andréa. É, o índice de obesidade no nosso país, ele ainda está mais relacionado a adultos somente, ou já se tem uma preocupação também com adolescentes e crianças?
Certo. Infelizmente, né, isso não é mais um problema só, assim, característico da população adulta, né? A gente vem observando um aumento importante dos níveis de sobrepeso e de obesidade em crianças e adolescentes. Tá? Isso não é diferente do que vem acontecendo no mundo todo, né? A estimativa da OMS é que para o ano de 2025, a gente tem aí aproximadamente 75 milhões de pessoas obesas no mundo todo. E aí, no Brasil, isso não é diferente, né? Então, vem sim com a população adulta, mas hoje a gente vem observando que a criança, o adolescente, ele é o obeso de amanhã. E a gente vem observando esse aumento bastante preocupante, né, nesses índices para crianças e para adolescentes. Eu até tinha anotado aqui umas informações mais atuais, baseadas no que é o IBGE publicou no ano de 2020, que mais de 16% das crianças já foram diagnosticadas com sobrepeso. Crianças essas com uma faixa etária de 5 a 10 anos, isso no ano de 2020, no ano passado. Isso representa mais ou menos, de cada 10 crianças, 3 crianças já apresentam sobrepeso. Falando da obesidade, a gente tem aí mais ou menos 9% da população infantil entre 5 e 10 anos com obesidade e 5% com obesidade grau grave. Tá? E na faixa dos adolescentes, isso não é diferente também. A gente tem aproximadamente 16% dos adolescentes apresentando 18% sobrepeso, 4% obesidade grau leve e 9,5% obesidade grau grave. Então, se a gente pensar que se a gente não intervir com essas crianças hoje, né, com programas de alimentação, nutrição, estímulo à alimentação saudável, elas serão os adultos obesos, logo. Né? Então, não é mais só um problema, né, de saúde característico da população adulta, infelizmente.
É, e hoje, quando eu pensava sobre essa questão, esse tema da nossa conversa aqui no Diversos, eu pensava justamente nessa questão das crianças, por exemplo, que isso foi uma coisa que sempre me intrigou e me incomodou muito, crianças obesas. Claro que a profissional aqui é a Andrea, né? Mas eu acredito que, por exemplo, na minha infância, eu não me recordo de crianças gordinhas na minha infância, assim, me recordo de bullying na escola por vários motivos com os coleguinhas, mas por obesidade eu não me recordo da minha infância. Só que hoje, como os índices mesmo que a Andrea acabou de trazer, nós vemos muitas crianças que sofrem com obesidade. Então eu conheço crianças da família, crianças de amigos que estão muito acima do peso, assim. Então às vezes eu fico me perguntando, e agora eu repasso para você, Andrea, que você já pesquisou muito, já trabalhou muito sobre isso, para que você nos esclareça, porque eu, na verdade, às vezes até julgo como culpa dos pais essa obesidade das crianças. Eu tenho exemplo de amigos, por exemplo, que os amigos são fitness, são sarados, malhados, pai e mãe, maravilhosos, e a criança é gordinha. Aí eu fico me perguntando, gente, eles tomam whey e dão o quê para essa criança? Hambúrguer, pizza, miojo, né? Porque como que o pai e a mãe é sarado desse jeito e a criança é gordinha? Ou então eu tenho na família também outros casos, exemplos de familiares que eu percebo que os pais não têm uma alimentação regrada, que a alimentação dos pais é ruim, e obviamente eu acredito que aquela questão do melhor ensinamento é o exemplo, né? Então se o pai e a mãe têm uma alimentação ruim, fazem, sei lá, por exemplo, vão jantar pizza, não adianta dar um prato de salada ou uma fruta para a criança comer, porque com certeza vai ter ali uma guerra em casa e a criança não vai comer aquela salada sozinha. Então, eu estou certa, eu tenho que moldar a minha concepção em relação a isso? A culpa não é dos pais, em partes, enfim. O que, que você teria a nos dizer sobre isso?
Assim, não dá para a gente ter um único culpado, né? Hoje a gente vive num ambiente obesogênico, né? Então, se a gente olhar para tudo que a criança é exposta, criança e adolescente, são expostos em relação à mídia, né? E hoje as crianças, elas ficam muito mais em frente à televisão, expostos, né, a essas propagandas de comida, né? A gente também tem pais que trabalham o dia todo fora, e nem sempre eles estão presentes para acompanhar a alimentação dessa criança, desse adolescente. Outra coisa que colabora muito, né, para essa obesidade nessa faixa etária é que cada vez menos as crianças brincam ao ar livre, fazem práticas de atividade física, é muito tempo em frente à TV, ao computador, no celular, no tablet, então isso leva, sim, elas a um sedentarismo, né? E claro, existe sim o exemplo dentro de casa. Mas a gente também não pode assim, crucificar os pais, culpá-los exclusivamente por isso. Mas às vezes o pai, a mãe trabalha o dia todo fora, chega em casa no final do dia, às vezes não tem nem energia, estímulo, né, para fazer uma refeição mais equilibrada do ponto de vista nutricional, e acaba sendo o lanche mesmo, é cachorro quente, é pizza, é aquilo que está mais fácil, mais acessível, mais rápido de ser preparado. Então, na verdade, são vários fatores que vêm colaborando para esse aumento da obesidade infantil e da obesidade na adolescência também. Então, a gente fica preocupado em relação à qualidade da alimentação que essa criança, esse adolescente hoje vem recebendo, né? Então, junto com essa questão de mais sedentarismo, isso vem colaborando muito para o aumento desses índices aí que a gente está vendo. Então, não são só os pais, né? Eles têm ali sua fatia, sua parcela de culpa. E como você falou, claro que... Mas não são todos os pais, né? Muitos pais, a gente vê que tem uma preocupação com a alimentação, querem trazer algo mais saudável, mas a gente também tem ali, né, às vezes uma resistência por parte da criança que fica exposta às propagandas e aí quer comer, né, comida de fast food, né? Então, é tudo, é um somatório, na verdade, tá?
É, eu... Mas...
Como você comentou, desculpa, o exemplo não, é muito importante, né? E aí a gente vê, eu tenho quantas colegas, e não só colegas de profissão, mas amigos, né? Que não gostam de comer fruta, não tem o hábito de comer salada, e consequentemente isso também não tem em casa, porque não gosta de comer, não faz, não oferece, e você acaba criando uma criança com um hábito ruim, né? Então, quando a gente pensa nessa questão, a gente tem que pensar no... na família toda, não só unicamente na criança, no adolescente, ou no indivíduo que está acima do peso. Todo mundo acaba entrando na dança, né?
É, eu dei só exemplos do, ruins, mas a minha família tem um exemplo bom também, tá, gente? Quero até falar, eu tenho uma sobrinha, e ela tem 3 aninhos, e ela tem problema, ela tem triglicerídeos altos, e ela é, então, assim... pequenininha para a idade dela, bem magrinha, mas ela tem que ter uma alimentação muito regrada, ela não pode comer doce, e daí, tadinha, ela adora doce. Aí, no começo, os pais sempre cuidaram muito disso, sempre levaram muito a sério. Nós, familiares, adorávamos dar doce para criança, né? Achávamos bonito. Só que depois a gente tomou essa consciência também, que nós não deveríamos fazer isso. Então, tanto é que quando ela ia na minha casa, eu escondia todos os doces. Então, eu pegava as bombonieres, os pirulitos, escondia tudo. Porque sabia que ela não pode comer. Então, é como a Andrea falou, é uma cadeia, né? Todo mundo se ajudar ali. Então, se a criança vê um monte de biscoito, de coisas com conservantes, enfim, de uma alimentação ruim em casa, é óbvio que ela vai pender para essa alimentação. E o contrário também é verdadeiro, né? Se ela for criada ali com uma alimentação mais saudável, ela vai acabar indo mais para o saudável, pelo menos em casa, né? Obrigada, Andréia, pelos esclarecimentos.
De nada.
Professora Andréia, a gente está com participações aqui dos nossos colegas, né? Então, professora Joyce, professor Arthur, tem o pessoal dos polos aqui dando boa noite também. E eu também tenho uma pergunta para fazer para a professora. A gente sabe que o mundo que a gente vive hoje, não basta falar muita coisa para gerar grandes polêmicas, né? Então, a gente sabe que o obeso hoje, a gente tem uma linha, né, de raciocínio que tenta preservar esse obeso para ele aceitar o seu corpo, aceitar a forma do seu corpo, como ele é, e se preservar, enfim, ter uma saúde mental frente a isso. Mas a gente sabe que um corpo, né, nesses graus de obesidade, como a professora falou, grau 1, grau 2 e grau 3, tem algumas consequências, né? Então, a gente tem que ponderar isso na balança. Uma pessoa obesa, ela tem a sua característica física e psicológica bonita? Ela tem. Mas, em contrapartida, eu tô num fio da navalha, eu tô numa linha muito tênue para discutir isso, né? E eu gostaria que a professora nos dissesse, então, tipo, o paciente obeso, grau 1, grau 2 e grau 3, quais as outras doenças ele pode ter, além da doença de base, que é essa obesidade?
Certo. Então, a primeira coisa que é exatamente isso que o professor Elio falou, a gente precisa ter essa percepção de que a obesidade, ela é uma doença, né? Eu percebo muito isso, assim, em consultório, até mesmo as pessoas, né, de modo geral, elas falam, ah, não, eu só estou acima do peso, né? Eu só estou, ou até estou com obesidade, mas não tem aquela percepção de doença como quando a gente fala que tem alguma doença, como, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes. As pessoas muitas vezes não têm essa ideia de que a obesidade é uma doença. Esse é o primeiro ponto, bem importante, né? E como doença primária, ela leva, assim, ao desenvolvimento de uma série de outras doenças, né? Um leque de outras doenças que podem surgir a partir desse excesso de peso. Então, a gente tem hipertensão, o diabetes do tipo 2, a doença hepática gordurosa do fígado, né? Não, a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é o que a gente conhece como esteatose hepática, ou, né, de uma forma mais, assim, popular, o fígado gordo. Né? Então, que não tem nenhuma relação com ingestão de bebida alcoólica, mas por excesso de peso. A gente tem osteoartrose, apneia do sono, doença cardiovascular, né? Que na, são as, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo todo. Mas veja que uma doença cardiovascular, muitas vezes, ela é prevenível através do tratamento da obesidade. Então, sim, eu posso ter, né, câncer, a gente já tem vários estudos também associando alguns tipos de câncer com a obesidade. Então, de fato, ela é uma doença que leva ao desencadeamento de outras doenças graves e doenças que têm altas taxas de mortalidade.
Perfeito, professor. Então, fica claro aí, né, para as pessoas, para os nossos ouvintes, pessoal que está nos acompanhando, né, que não é só a obesidade em si, né, é as outras questões, as outras patologias que acabam vindo junto aí com todo esse processo. Professora Ana Paula, mais uma pergunta aí para a professora Andréia, vou aproveitar hoje.
Eu vou aproveitar o gancho do que o professor William falou, justamente, dessa questão da imagem, da questão do que eles ouvem, do que eles percebem da atitude das demais pessoas frente a eles, né? Tem toda essa questão do estereótipo do corpo perfeito e tal, e a gente viu que é importante a pessoa ir atrás de, independente de qual é a sua forma, né, se é considerado pelo padrão uma boa forma ou não, que ela vá atrás de buscar a parte da saúde, né, que ela esteja saudável, né, nesse sentido. E eu queria saber o seguinte, nesse contexto, a pessoa tendo toda essa carga, digamos assim, de estereótipos e tudo mais, é difícil para a pessoa obesa se reconhecer obesa, de fato, e ir buscar atendimento, né? Como que chega esse obeso no atendimento? Ele chega consciente, ele já chega sabendo que ele precisa de ajuda, tem bastante procura, ou tem que ser feita uma busca ativa, ou algum familiar, sabe? Como que funciona essa dinâmica entre o obeso e o profissional de saúde? Como é que ele chega lá?
A maior parte das pessoas que vêm me procurar com excesso de peso, com obesidade, a maior preocupação é em relação à estética. Tá? Assim, mais da metade dessas pessoas procuram atendimento por uma preocupação em relação à sua forma física, mas sempre uma preocupação estética. São bem menor o percentual de pacientes que procura em relação à saúde. Eu percebo que a saúde acaba sendo um motivo secundário, quando na verdade tinha que ser exatamente o contrário, né? E é isso que eu acabo muitas vezes insistindo com os pacientes e trabalhando dentro, né, da consulta e da reeducação nutricional, que a questão de você ter uma alimentação, ter um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, é buscando uma boa saúde. E que a parte estética vai ser uma consequência, né, dessa preocupação com a sua saúde. E aí, muitos vêm, então, procurar porque quer ficar bonito numa calça, no biquíni, né? Ou alguém na família acabou ou falando, ou fazendo algum comentário que acabou, né, magoando ou deixando bravo, e aí sim ele resolveu procurar um atendimento. E alguns sim, vêm encaminhados por um médico, encaminhados por um cardiologista, né? Cardiologistas encaminham bastante pacientes para a gente pela questão, né, da preocupação com o risco cardiovascular. Ou algum, no caso homens, né? Às vezes, minha mulher reclama que eu estou roncando muito, então eu preciso perder peso para isso melhorar. Mas o que a gente mais percebe é essa procura voltada para a estética. E claro, sendo para a estética, eles querem resultado em curtíssimo prazo, né? Então, eu não percebo assim que é tanto por uma questão de que é porque está se sentindo estigmatizado, excluído, sofrendo preconceito. Não é tanto por isso, não. É mais por uma estética mesmo, assim, que eles, né, idealizam. Ou para em busca de um corpo que já teve, no caso mulheres, às vezes depois de várias gestações. Então, elas querem, né, voltar aquele corpo de antes e aí, então, esse que é o motivo da consulta. Mas é até importante a gente comentar isso, só aqui um parênteses, né? A campanha da ABESO em relação ao Dia Mundial, né, da Obesidade, junto com o Conselho Federal de Nutrição, é justamente a gente trabalhar essa questão de sem preconceito, né? Porque sem estigma e sem preconceito, né? Que a pessoa ela se sinta estimulada em buscar, né, melhorar, mas assim, não por conta de preconceito que ela vem sofrendo, mas sim em busca de uma saúde melhor.
Perfeito, professora. É bastante frisar essa questão, né, da sociedade, do conselho aí de nutrição, por questão desses preconceitos mesmo, que a gente sabe que existe na sociedade e a pessoa tem que buscar estar bem consigo mesmo e com saúde, né? Professora Cris, mais uma pergunta aí, não vou deixar você escapar.
Tenho sim, até quando a professora Ana e a professora Andrea estavam falando, eu estava pensando que eu acredito que é importante também a gente citar essa questão, porque sempre quando a gente fala sobre obesidade, sobre estar acima do peso, pensa-se logo nessa questão de saúde, né? Mas não significa que toda pessoa gordinha ou que esteja acima do peso não tenha saúde. Por exemplo, né? Eu tenho até um exemplo desse em casa, o meu noivo, por exemplo. Ele já teve bastante peso, não me recordo quanto. Ele passou por uma cirurgia bariátrica, aí ele perdeu muito peso, todo aquele processo e tal. E ele tem uma vida alimentar toda desregrada, tudo errado. Ele come nos horários errados, a comida errada e tal. Aí eu brigo, pego no pé dele. Só que quando ele faz o check-up dele, ele faz um check-up a cada 6 meses, bonitinho e tal, para acompanhar justamente por essa questão da bariátrica. Os exames dele são ótimos, excelentes. Ele voltou a ganhar peso, ele ganhou acho que uns 20 quilos de novo depois da cirurgia, que isso já faz uns 6 anos ou mais. E só que a saúde dele é perfeita, é melhor que a minha. Os exames daí eu sempre tiro o sarro, falo, meu Deus, mas como que eu vou falar alguma coisa, né? Porque contra fatos não há argumentos, como que eu vou falar? Você tem que cuidar da sua saúde, que a saúde dele tá ótima. Então, não é porque uma pessoa magrinha tem uma saúde maravilhosa e não é porque aquela pessoa gordinha que tem problema de saúde, né? Não necessariamente. E a minha pergunta vai, professora Andrea, de encontro a justamente isso, em relação aos tratamentos para obesidade. Quais são, como eles acontecem, que não é uma coisa comum de se ouvir, né? Então, por exemplo, a gente conhece tratamentos contra o câncer, tratamentos contra a diabetes, como você comentava, para parar de fumar, para parar de beber, mas sobre a obesidade, não é comum se ouvir falar de tratamentos, de forma de tratamento para a obesidade.
Só antes de eu responder a pergunta, posso só fazer um comentário? Lá vou eu.
Claro, por favor. Falar,
né? É justamente isso que eu vejo nessa campanha desse ano da ABESO, né? O respeito à forma física. E aí é justamente essa questão de que quanto da pessoa estar ali com sobrepeso, por exemplo, realmente está associado com uma condição de saúde ruim, quando muitas vezes a gente pode ter uma pessoa eutrófica, né, no peso ideal para altura, e que não necessariamente vai estar saudável, né? Porque isso tem muito a ver com estilo de vida, né? Então, a gente também não ficar só preso à forma física. A gente tem outros métodos de avaliar o estado de saúde do indivíduo que não só peso e altura. Até porque se você pegar também, se a gente ficar preso só ao IMC, se você pegar um indivíduo que é extremamente musculoso e calcular o IMC dele, ele vai dar muitas vezes como obeso, mas na verdade ele tem massa muscular, o peso dele é de massa muscular. Então a gente tem que ter um critério, né, cuidadoso na hora de fazer essa avaliação. E exames laboratoriais são muito importantes nisso, né? Porque eu posso ter um indivíduo que tem ali um sobrepeso, mas se você olhar toda a parte dos exames laboratoriais, exames de glicemia, de curva glicêmica, exames de perfil lipídico, de função renal, função hepática, são normais, né? Então, a gente tem que ter esse, né, esse olhar cuidadoso e fazer uma avaliação bem criteriosa antes de você dizer, né, que você está obeso e você tem N, né, comorbidades. Mas a gente não pode esquecer em momento algum que a obesidade, como eu falei, ela é uma doença. E ela é classificada como uma doença inflamatória crônica de baixa intensidade, justamente por uma série de citocinas pró-inflamatórias que o tecido adiposo produz. E essas citocinas, quanto maior a quantidade de tecido adiposo o indivíduo tem, maior a produção dessas citocinas pró-inflamatórias, que tem correlação com a hipertensão, com diabetes. Então, não dá para descuidar, né? Então, dizer assim, que o obeso ele é saudável, a gente precisa ter cuidado, né? Porque, de fato, ele tem uma doença crônica, tá? Uhum. Respondendo a sua pergunta sobre tratamento. O tratamento, né? O melhor tratamento é mudança de estilo de vida. Então, mudança para uma alimentação saudável associada à prática de atividade física. Se a gente olhar aí tudo que diretriz que fala sobre tratamento para obesidade, a primeira coisa é a mudança do estilo de vida, né? E aí entra a questão da abordagem nutricional, então, né, reaprender a comer, fazer reeducação alimentar, o que é de fato uma alimentação saudável, que muitas pessoas acham que tem uma alimentação saudável e quando a gente vai analisar melhor, nem tanto, né? A prática da atividade física frequente. E entra também, em muitas situações, a abordagem da terapia psicológica, né? O acompanhamento psicológico é importante, porque antes de tudo é uma mudança de comportamento. Então, a primeira pessoa ela precisa aceitar e querer trabalhar isso para daí depois a gente entrar, às vezes, até mesmo com a parte da nutrição. Então, muitas vezes, ele precisa antes começar a terapia comportamental para depois a gente entrar com a parte nutricional. E aí, em relação ao médico, né, tem também um acompanhamento, claro, da parte do médico. Às vezes, os médicos, dependendo do grau de obesidade, das comorbidades que o indivíduo tem, vai precisar também de terapia medicamentosa, além do tratamento das comorbidades. Se ele tem hipertensão, se já precisa tomar um antipertensivo, se ele precisa tomar um hipoglicemiante oral, tratar as comorbidades da obesidade faz parte. Mas, antes de tudo, é mudança de estilo de vida. Né, ele precisa ter essa consciência, porque senão ele só vai tomar o medicamento e não vai modificar seu padrão alimentar, não vai incluir atividade física no seu dia a dia, não vai parar de fumar às vezes. Então, tudo isso, né, tem que caminhar junto.
Perfeito, professora Andréa.
Will, a esperança que a professora Andréa tivesse aí, de repente, uma fórmula mágica,
uma fórmula milagrosa,
mas a gente viu que não adianta, o negócio é malhar e não comer bonitinho.
Tem que pagar o preço.
E o principal perigo que tem é justamente dessas fórmulas mágicas, né? Como a Andréia tinha comentado, como as pessoas costumam procurar o nutricionista por questão estética antes da saúde e querer um resultado muito rápido, às vezes elas acabam caindo naquelas dietas malucas de corta tudo, só toma água, sopa de nabo e sei lá o quê, né? E tira tudo da alimentação, daí perde um monte de nutriente, não vai ficar saudável, pode ter um piripaque qualquer, ou faz uma dieta pior ainda, tipo, eu tenho que comer bastante coisa para fazer, bastante gordura para fazer o inverso do que... Nossa, tem tanta fórmula mágica, se acessar o Google e jogar lá, vai aparecer um monte de coisa, uma mais perigosa que a outra. É bem complicada essa questão de obesidade, de querer justamente o resultado estético, né? Só o físico, e não pensar no restante.
Isso mesmo. Sabe que uma coisa que me preocupa muito, eu trabalho muito com os alunos na graduação, é dietas da moda, né? O quanto nós, nutricionistas, precisamos combater essa popularidade dessas dietas da moda. Então, é tão apavorante, na verdade, porque qualquer ideia, assim, além do alimento, né, de repente eles dizem, óleo de cápsula não sei do que lá, né, faz bem para emagrecer, né, então estão sempre buscando um alimento milagroso que vai fazer a pessoa perder peso em pouco tempo. E os modismos das dietas, que a gente começa a ver aí, tantas dietas com restrições e Tudo isso pega, mas a alimentação saudável, equilibrada, que é o correto, é o que não pega. É impressionante, assim, né? E se as pessoas soubessem o quanto é fácil você conseguir ter uma forma física, se essa é a sua preocupação, né? Se a preocupação é a pessoa, eu quero ter uma forma física bonita. O quanto comer correto é fácil para você atingir essa forma física, muito melhor do que essas dietas mirabolantes, que daí tem dor de cabeça, tontura, mau humor, fica passando vontade de comer um monte de coisa. Para quê? Né? Então, para a gente como nutricionista, é desesperador o quanto a gente tem que combater esses modismos, né? E aí, pensando na obesidade, é o que mais aparece. E aí, o nutricionista que descobriu uma forma mágica de fazer as pessoas comer de maneira saudável e emagrecer, também vai ficar milionário, né? Se conseguir fazer isso em pouco tempo.
O papo tá bom, mas a nossa hora decola aí, se deixar a gente falar a noite toda. Mas como a gente tem uma boa intimidade aí com a professora Andréia, uma última pergunta assim, ó, pá, 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 igual aqueles programas de TV que faz. Pá, 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 pá. E a gente sabe que a obesidade está relacionada, então, a uma alimentação ruim, e muitas pessoas simplesmente cortam da sua dieta fruta, porque diz que fruta engorda. Professora Andréia, só uma palhazinha, por que que é importante a gente comer fruta?
Fruta, fonte de vitaminas, minerais, fibras. E aí, fibras, gente, que traz saciedade, que faz você comer menos, e aí você se sente satisfeito por um período maior de tempo, come menos e perde peso. Se era para ser tipo circulação rápido, né? Rápido em dolor, pá! Por isso, fontes de vitaminas, minerais e fibras. É um grande coringa para quem quer perder peso.
Perfeito, professora. Gente, nós só temos a agradecer, então, a presença da professora Andréia. O pessoal está aqui pedindo, com certeza a gente consegue mais um horário com a professora Andréia mais para frente, a gente traz a professora Andréia de novo para conversar, ter esse bate-papo gostoso aqui com a gente. Então eu quero agradecer a presença da professora Cris, dá um tchau aí, professora Cris.
Obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez a todo mundo que está nos acompanhando, a professora Andréia, aos colegas do Diversos que estiveram aqui junto hoje e os que nos acompanharam, então, pelas redes sociais. E, pessoal, fica a mensagem, então, a profissional aqui, a professora Andréia, nós representando vocês, então, com as nossas perguntas, as nossas dúvidas. De fato, esse é um programa para o dia inteiro, para uma semana, enfim, há muito que falar sobre isso, mas que fica aí mais uma vez, né? Essa mensagem de vamos repensar sobre a nossa alimentação, sobre a alimentação dos nossos filhos, ainda mais agora que estamos mais tempo em casa, então, e que isso seja motivo para que nós tenhamos mais tempo para fazer uma alimentação melhor, e não justificativa para nós comermos mais embutidos e mais coisas ruins, então vamos pensar no nosso bem-estar e no bem-estar da nossa família sempre. Um super beijo.
Professora Ana Paula.
Pessoal, muito obrigada por terem estado até agora aqui com a gente. Pegando o gancho da professora Cris, vamos lá, vamos tentar ter uma vida mais saudável. Nós vamos ter uma série de outros assuntos ao longo do nosso ano que também vão pontuar coisas nesse sentido. Muito obrigada, professora Andréia, pelos excelentes esclarecimentos, saudades eternas. Um abraço a todos.
Professora Andréia, contigo, dá um tchau aí para os nossos ouvintes.
Gente, muito obrigada, então, mais uma vez pelo convite. Que delícia esse momento, essa conversa, esse bate-papo, muito bom. Muito obrigada, então, espero que os alunos tenham gostado, né, tenham aproveitado. E contem comigo, quando precisar, né? Adoro. Vocês já viram que eu gosto de falar, né? O William e a professora Ana sabem que eu gosto de falar, então... Estamos aí, mas gente, comam direito. É só isso que eu tenho para pedir para vocês, né? Aquela história da comida de verdade, né? Descasque mais e desembale menos. Essa é a regra.
Perfeito, professora Andréia. Nós que agradecemos aí a oportunidade de estar contigo, matar um pouquinho da saudade e te ouvir falar com tamanha precisão e propriedade de uma temática que a professora vem estudando aí há um longo período de tempo. Meus queridos diversos, beijos e abraços a todos vocês. Nos acompanhem nas redes sociais para os nossos próximos programas e estamos aí para tirar as dúvidas de vocês. No mais, fiquem bem, se protejam, que a gente sabe que está um momento difícil, as coisas estão difíceis, mas isso vai passar, depende aí de cada um de nós, né? Então, use máscara, álcool em gel, fique em casa se puder e se protejam. Professores, muito obrigado e ficamos por aqui. Beijos e abraços a todos vocês e até uma próxima.
Beijo!
Diversos da Pós.